Olá, bom dia. Esse é o Vinila, Discos Falados.
Bom dia, eu sou a Eduarda.
E eu sou o Léo. Esse episódio, na verdade, ele é especial porque a gente vai passar por toda a carreira de uma cantora, de uma grande cantora. E até o último álbum dela, que foi lançado agora recentemente, mês passado, em fevereiro.
E essa cantora é ninguém mais, ninguém menos que Avril Lavigne, que lançou álbum aí agora, esses dias. E a gente resolveu trazer uma retrospectiva da carreira dela. Pontos importantes, focando mais nos álbuns e suas características. E trazer aqui breves comentários sobre cada era. A gente não tá aqui pra trazer tudo sobre a Avril Lavigne, mas acho que a gente vai fazer uma boa retrospectiva.
Sim, a gente não vai passar por faixa por faixa de cada álbum, como a gente faz nos outros episódios. Vai ser só realmente uma pincelada por cima de tudo. E se você quiser entrar em contato com a gente, existem duas formas. Caso você queira que a gente faça um episódio especial sobre algum cantor, ou dar alguma sugestão, ou até comentar sobre o episódio que a gente gravou, você pode entrar em contato pelo Twitter, Vinila Podcast, e o e-mail, que é vinilapodcastdiscosfalados@gmail.com.
E pra escutar esse podcast... Ah, agora não precisa. Um último recado é, se você tá escutando esse podcast no Spotify, vai lá e dá uma estrela pra gente. Não uma, no caso, cinco, pode ser cinco.
Sim.
Ou quatro, ou três,
segue
o que você acha que a gente merece.
Segue o nosso podcast, porque sempre que sair episódio novo, você vai estar recebendo. Então, e ajuda bastante também.
É, ultimamente tá sendo meio complicado de gravar, porque eu estou sem notebook.
Exatamente, estamos gravando presencialmente.
Pela segunda vez,
exatamente. Bom, então vamos começar, né, esse episódio sobre...
A nossa querida.
Exato, a querida Avril.
Avril ou Avril, porque eu lembro que na minha época, porque assim, né...
polêmicas.
Polêmicas, né?
Vamos começar com...
Todo mundo cresceu com ela. Não todo mundo, mas eu e você, no
Sim.
caso, a gente cresceu com ela, obviamente. Ela
Sim,
era o ícone fashion, o ícone da moda, o ícone da
música.
O
ícone emo, entendeu?
O ícone emo. Então, assim, a gente vai falar aqui de uma imagem muito nostálgica e que marcou muito a gente. É uma coisa que a gente gosta muito, a gente é muito fã. Só que é aquilo, né? Tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente não gosta.
Exatamente. Ela passou por muitas fases dentro da carreira dela.
Exato.
Por vários álbuns, por várias
São
coisas.
Sete álbuns.
Exatamente, são sete álbuns, é. É uma discografia, assim, de peso, né?
Eu acho. Bom, vamos começar?
Vamos.
Primeiro, vamos começar com o básico, sobre Sim. a própria querida.
Vou dar algumas informações sobre ela.
O nome inteiro dela é Avril. Ah, isso que eu tava falando.
Sim.
Foco. O nome desse episódio vai ser Foco. Numa época... Algum tempo atrás, a gente entrou na polêmica. Não é Avril que fala, é Avril. E aí, você fala como? Eu peguei tanto trauma dessa época que eu falo Avril, você acredita? Mas eu até hoje eu não sei se isso é fake news.
Sei lá, eu nunca parei pra reparar como as pessoas chamam ela, sei lá, em...
Avril. Eu falo Avril.
O brasileiro tem essa mania de...
Ter um jeito carinhoso.
De literalmente traduzir as letras, como elas são faladas.
Vamos começar com algumas informações básicas aqui a respeito da nossa querida. O nome completo dela é Avril Ramona Lavigne.
E ela é da cidade de Belleville, Ontário, no Canadá.
Ela nasceu em 27 de setembro de 1984, então no momento ela tem 37 anos.
Exatamente.
A nossa vampirinha aí,
Sim,
né?
Que não envelhece. E ela sempre foi considerada a rainha do pop punk, né? Porque foi ela que começou, entre aspas, ela veio com um novo movimento pro mundo da música.
É que na música...
O que estava acontecendo na época.
Quando a coisa vai pro mainstream, é difícil você falar que essa pessoa começou isso, né? Porque,
sim.
tipo, não foi ela que começou. Ela, tipo, tava num cenário ali que tava fervoroso. Tava...
E acabou bombando.
Acabou bombando
forma.
E ela era o produto perfeito, entendeu? Ela representava meio que tudo aquilo. Ela era bonitinha, maravilhosa, perfeita, todo mundo queria ser ela, ou ser amiga dela, ou enfim. E, querendo ou não, ela tava fazendo música que tava estourando. Então, tipo assim, ela realmente é um marco dessa época, desse movimento. E, apesar de ela ser um produto, eu acho que ela ainda assim é muito icônica, não tenho o que dizer.
E dentre os instrumentos que ela toca durante toda a carreira dela, ela já passou por guitarra, violão, piano, bateria, e ela sempre tá mostrando isso constantemente nos clipes e lives que ela faz. Ela tá sempre tocando alguma coisa junto enquanto canta.
Exato, porque né, diva do pop dança e diva do rock toca.
Exato, e ela tenta dançar também.
Às vezes ela tenta. Então a gente agora vai fazer um meio que um túnel do tempo, vamos passar por todos os álbuns, lembrando que não vão ser macro opiniões e teorias que vão transformar a vida de vocês, a gente tá aqui mesmo pra fazer um revival, né? Sim. Relembrar alguns pontos da carreira dela.
Exato, mostrar todas as fases em que ela passou.
Exato.
Durante a música.
Então agora a gente vai falar do primeiro álbum dela, que é o álbum que ela estreou, já chegou com tudo, que é o Let Go. E a capa é um fundo urbano, meio desfocado e tremido, assim, com pessoas em volta. E a figura da Avril, o corpo dela inteiro ali no meio, bem no meio da capa, de braços cruzados e uma roupa preta, bem baggy, assim, bem de skatista, uma calça bem larga, uma jaquetona.
Que foi o que ela manteve ali durante
algum tempo
da carreira dela, né? E ela começou assim, já mostrando esse lado que ela tem. Esse álbum, ele saiu no dia 4 de junho de 2002. E ele foi produzido pela Arista Records, que faz parte da Sony Music. E ele contém 13 faixas, totalizando 48 minutos e 41 segundos de álbum.
Os produtores creditados, Cliff Magness, ele também já produziu o The Calling, que é aquela banda do... Where I know, where I go, when I never will go. É, The Veronicas e a Kelly Clarkson. É, o Kurt Frasca também tá acreditado como produtor, e ele é uma coisa mais pop, assim, Madonna, Spice Girls, entendeu? Ele produziu muito pra Madonna, tipo assim, anos 90, anos 80. Tem também um grupo de produtores, o The Matrix, que trabalhou com ela nesse álbum, e eles também já trabalharam... Assim, eu achei o currículo deles meio diverso. Eles já trabalharam com o Korn, que é tipo uma banda super, sei lá, heavy metal, bem...
Punk.
Bem feudal, aquele rock feudal. Com a Hilary Duff.
Olha só.
Com a Shakira e a Britney. Essas três até fazem sentido, mas o Korn eu não entendi. E o último ali que tá acreditado é o Peter Sizo, que já trabalhou com a Celine Dion e Pixie Lott.
E os gêneros que compõe esse álbum são pop, pop punk, rock alternativo, post-grunge.
É, tipo, é um pouco depois do Nirvana, assim, porque o Nirvana que é aquela coisa grunge, rock grunge, então é tipo...
Sim.
Aqui seria 2002, entendeu? É uma década depois.
Mas ainda com as referências.
Ainda com as referências, a sonoridade, a coisa suja, né?
E a nota Metacritic desse álbum é 6,8, baseado em 9 críticas que foram feitas.
A Avril, ela sempre foi recebida meio mista,
mediana, né?
Mediana.
Bem mediana. Em quase todos os álbuns dela.
É, mas é que assim, ela realmente fazia muito sucesso entre os jovens. Era isso, assim. Era o povo que queria se vestir como ela, ter o mesmo cabelo, entendeu? É, ela realmente era um produto, você queria tudo ali, sabe?
Sim.
Só que assim, a gente também gostava das músicas, né? Tipo assim, eu vejo alguém falando mal das músicas da Avril, eu até posso entender, mas eu não concordo, porque pra mim é uma coisa muito nostálgica, sabe?
Sim, eu acho que ela veio num momento em que não tava tendo nada igual, sabe?
Uhum. Acho que a coisa mais próxima na época era o quê? A Pink? Mas a Pink veio depois, será?
A Pink veio... Ela já tava acontecendo.
Na real, eu acho que tanto a Avril quanto a Pink, elas meio que apareceram pra, tipo, contrapor a Britney. Eu tenho essa sensação,
percepção,
assim, sabe?
Sim, tipo, tá, não vai ser só uma... A loira não vai cantar só pop, ela vai fazer outras coisas também.
É, exato. Ah, já deu certo aqui com a Britney, vamos explorar mais coisas, entendeu?
Exato.
E como a gente já disse, né, esse disco ele é composto por 13 faixas e o álbum ele aborda meio esse tema de adolescência, separações, a mudança dela para os Estados Unidos, porque ela é canadense, para ela seguir essa carreira musical, né, que ela queria, as relações familiares que ela tinha, e ela também fala sobre a sua visão sobre a sua cidade natal e o seu futuro.
Quando ela lançou esse álbum, ela só tinha 17 anos, então assim, foi realmente uma catapulta diretamente pro estrelato, porque ela vendeu assim, mais de 18 milhões de cópias com o primeiro álbum dela, sabe?
Exato. Esse álbum, ele é considerado tão importante assim, pra época que ele foi lançado, ali no começo dos anos 2000, que ele é um destaque entre os 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame, e ele também gerou 8 indicações pra Avril Avril no Grammy.
Chegando com o primeiro álbum já com 8 indicações.
Exato.
Uau. E como a gente tava comentando aqui já, ele foi considerado, né, essa aparição da Avril no mundo da música, ele gerou uma mudança mesmo no pop punk que tava acontecendo.
Uhum.
Trazendo a música punk mais pro lado mainstream da coisa, sabe? E acabou gerando inúmeras bandas de rock feminino e gerando muita influência pra outras artistas que aconteceram depois.
E essa influência a gente vê tanto hoje em dia que a gente falou no episódio da retrospectiva que ele foi o primeiro álbum de 2002 a alcançar 1 bilhão de streamings no Spotify. Então, assim, isso é muito grande.
Uhum.
Os singles dessa era, ela começa com Complicated, que é tipo, estoura ali. Direto na porta. Aí vai pra Skater Boy.
I'm With You. Losing Grip.
E aí depois Mobile, que tem um clipe que não saiu oficialmente, né? Sim. Pelo que a gente percebeu.
E ela tá... Ela chega, né? Mostrando esse lado dela mais... skatista, mais...
Revoltada
com tudo, né? Tanto que é isso que ela fala nas músicas dela. Ela canta sobre essa, toda essa frustração adolescente que a gente passa, sabe?
É, de tipo, ah, eu não sou o que esperavam que eu fosse.
Sim, então eu tenho que ser diferente
mesmo, exato.
Sabe?
Cara, hoje em dia... A gente faz meme e tudo mais, mas na época você entendia, entendeu? Ela realmente falava com você.
E ela já mostrava essa estética meio suja que o punk tinha, né? Ela continuou mostrando isso, mesmo que de uma forma, assim, um pouco mais menininha. Mesmo que não tanto, mas, né?
Como eu disse, esse álbum, ele transparece muito, assim, a rebeldia da adolescência, sabe? Se transparece nas roupas dela, que é essa coisa mais largada, ela usa gravata... Tipo, solta com uma regata, ela usa luva na mão, no pé, ela usa...
Sim,
ela usa
umas
tipo,
mechas pretas no cabelo.
É, um tênis todo fodido, um all-star, né? Sempre é um all-star.
Claro.
Eu um all-star aqui no meu pé. E assim, é sempre... As músicas, elas são sujas e tudo mais, mas elas têm esse sentimento mesmo de filme teen, sabe?
Uhum.
Apesar de tudo, porque é um som muito... aquele rock... sujo, pós-grunge mesmo, só que, sei lá, ele é mais... Ele realmente não é muito maduro, e é por isso que é legal.
Sim, ele é um rock agitador, né? E é uma coisa que adolescentes querem ouvir esse tipo de música.
Uhum.
Eu amo que todos os clipes dessa era tem, tipo, um ventilador na cara dela, sabe?
Sim.
Bagunçando o cabelo.
Porque
muito
o cabelo
bom.
É muito lindo, né? Todo liso ali.
Sim.
Aqui ela tá uma loira mais escura, né?
Ah,
ela ainda não tá loirona.
Uhum.
É isso, eu acho que é realmente uma das minhas eras favoritas, não tem nem o que dizer, assim.
É sim, porque tem músicas muito icônicas, né? Que marcaram e a gente continua ouvindo até hoje. É um começo de carreira, assim, que não dá pra você ignorar, sabe?
Qual a sua música favorita do álbum? Só pra terminar, assim.
I'm With You, talvez.
Nossa, essa realmente é aquela que você coloca pra escutar no carro.
Sim, demais.
A minha favorita é Naked. Eu amo essa música. Podemos ir pro segundo álbum?
Sim, acho que podemos, né? O segundo álbum foi o Under My Skin. E a capa dele é todo em preto e branco. Tem uma moldura desgastada com a Avril no lado direito. E a logo escrita e o nome no lado esquerdo. E ela tá vestida assim, com uma roupa toda preta e com um X vermelho no braço bem grande. Uma saia de tule e o cabelo loiro com as pontas pretas, tal qual na sua era anterior.
É,
que
exato.
Ela já tava com o cabelo ali com mecha preta.
Só que aqui agora ela tá loira mesmo, né?
Uhum,
loira.
Sim. Pintaram o cabelo da gata.
Exato. Tipo assim, o cabelo dela nunca muda horrores, mas sempre muda alguma coisa de era pra era. Esse álbum, ele foi lançado dia 19 de maio, em 2004, 2 anos depois, então, do primeiro. E, de novo, ele foi lançado pela Arista Records, que é um braço ali da Sony Music. São 13 músicas de novo, e essas 13 músicas totalizam 43 minutos e 26 segundos.
Um dos produtores creditados nesse álbum são o Butch Walker, que já trabalhou com o Panic at the Disco e com o Fall Out Boy. Don Gilmore, que já trabalhou com o Linkin Park e com o Jay-Z. E o Rainy Maida.
Que ele tem uma banda Our Lady Peace. E os gêneros são o pós-grunge de novo, o rock alternativo, o nu metal, que é um subgênero do metal que mistura o heavy metal com alguns elementos de gêneros como hip hop ou o próprio grunge. Também contém um pouco de rock gótico, grunge raiz, folk rock e hard rock.
Olha só.
Influências de hard rock.
Demais. E a nota desse álbum é 6,5, baseado em 14 críticas.
esse álbum, se você for comparar ele com o primeiro, ele tem uma vibe um pouco mais sombria, né? Ele realmente tem uma coisa mais suja ainda que o primeiro. Lembra mais grunge e um rock melódico. E ela falou que durante a produção desse segundo álbum, ela teve mais controle sobre o processo, né, de produção, sobre a escrita. Então ela tava mais segura sobre o que ela tava fazendo ali.
Três singles ficaram na parada da Billboard Hot 100, igual o primeiro álbum, Let Go, que também conseguiu esse feito. E foram Don't Tell Me, My Happy Ending e Nobody's Home.
Eu acho que, assim, ele realmente é parecido com o Let Go, que é o primeiro. Só que você sente um pouco de amadurecimento, tanto no instrumental quanto nas letras, assim.
Eu acho, e talvez seja pelo fato de que realmente seja um álbum um pouco mais sombrio, sabe? Com um outro lado ali que a Avril tava vindo. Justamente quando ela fala que ela pode ter mais controle sobre o que ela tava fazendo, sabe? Então talvez ela quis transparecer o que ela realmente sentia nas músicas. Então eu acho que pode ter isso. Até porque álbum de estreia é muito difícil o cantor conseguir deixar de tudo da forma como ele gostaria, né?
Aqui, ela, tipo assim, ela continua com aquelas roupas meio largas do primeiro álbum. Só que ela introduz ali uma saia meio de, sabe, de tule, alguma
Sim,
coisa assim.
Uma coisa mais dark.
Ela usa uma maquiagem vermelha ali que... Nossa, deu, inventou tendências.
Sim. Eu acho que nesse álbum ela chega bem carregada, sabe? Ela
é tá tipo assim, carregada. É ela no primeiro, só que com mais glamour.
Sim, e com um pouco mais de raiva cantando,
é, exato,
sabe?
Sim.
E ela continua com aquela estética de falar sobre problemas adolescentes, só que de uma forma muito mais melancólica e muito mais fantasiosa,
não é nem,
sabe?
Não é nem adolescente, porque, ó, pensa, no primeiro ela tinha 17, então realmente ela era uma adolescente. Uhum. Agora é tipo uma jovem adulta, porque ela tinha uns 20.
É, jovem adulta.
É, mesmo. 19, 20, então assim...
Só que ainda são...
É... Só que ainda é um drama muito... Sabe?
É um drama meio adolescente.
É, exato.
Ainda, sabe?
Só que você percebe um pouquinho de diferença.
Sim. Mas, por exemplo, Nobody's Home é uma música que já é uma coisa bem mais pesada.
É,
já...
é verdade. E assim, você vai ver, esse é o álbum da capa preta e branca, né? Então...
Uh-huh. É o Ultraviolence.
É o Ultraviolence dela, é o segundo ali.
Exatamente.
E o terceiro álbum, o The Best Damn Thing, a capa dele, ela tá na direita, né, a Avril. E à esquerda tem uma logo com o nome do álbum e o nome dela. E tem um coração, uma coisa muito Orkut, assim, com ossos cruzados, sabe? Uma coisa patricinha punk, sabe? Uma coisa que ela trouxe. Daí ela tá com o cabelo loiro, com mechas rosas. Perfeito. E o fundo ali é um fundo branco, normal. E ela tá com uma camisa de bolinha. E o olho super preto de novo, entendeu? Então, tipo assim...
Ela vai usar rosa, mas ela vai usar o olho preto.
É, exato.
Entendeu? E esse álbum, ele saiu no dia 11 de abril de 2007. E foi lançado pela RCA Records. Tem 12 músicas. E o tempo dele é de 40 minutos e 38 segundos.
Os produtores, aqui a gente já começa uma leve polêmica,
Sim.
né? Toda vez que a gente vai falar dele...
É que ele tá sempre em todo lugar. Ele
vai exato. Aparecer. Mas ó, o Butch Walker, que é o cara que tava com ela ali no Let Go, que a gente já falou dele. O Derek Whibley, que é o cara que ela tinha casado, que é o vocalista do Sum 41, que é uma banda que todo mundo acho que conhece, já ouviu falar pelo menos em alguma música deles. Ela tinha casado com ele e ele ajudou ela a produzir esse álbum.
Sim.
O Dr. Luke... Que dispensa comentários.
A polêmica.
A polêmica. Tem também o Matt Beckley, que hoje em dia ele produz a Camila Cabello. Ele produziu... Mas ele produziu a Kesha no começo da carreira.
Não,
então, assim, sabe? Hoje é a Camila Cabello, mas antigamente era a Kesha, entendeu? Então, o cair do homem. Ai... tem também o Robbie Cavalho. Ele, tipo, é um nerdzão que já produziu pro Green Day, pro My Chemical Romance. E ele fez aquela música You've Got Time, da Regina Spector, que é do... abertura de Orange is the New Black.
Tem o Stephen Wolf também.
Que ele produziu algumas músicas ali da Miley na era Bangers. Ele já produziu pra Katy Perry, ele já produziu pra Beyoncé. Então, tipo assim, esse é o álbum que ela veio pra...
Pras gays.
Pras gays. Ela fez esse álbum pras gays, entendeu?
Exatamente.
Pra pra vender. Ela veio pegar o Pink Money dela.
Sim, ela veio Patricinha nesse álbum. E todo gay gosta de uma Patricinha.
Todo gay gosta de uma
Patricinha. É, os gêneros que rondam esse álbum é o pop, new wave, o pop punk, o rock, pop rock, bubblegum music, indie rock, soft rock, modern rock, rock alternativo, power pop e teen pop.
Então, assim, a gata fez o cromática dela antes do cromática, entendeu?
Sim.
Ela falou, eu vou ser emo, eu critiquei Patricinha antes, mas agora eu vou ser, porque, gente, todo mundo já foi gótica, daí falou, eu vou comprar esse troço rosa porque é bonito, entendeu? Por que não? Aí, do nada, você vê, você comprou uma blusa laranja, daí você falou, mas eu não sou emo.
Daí você pinta o cabelo de rosa.
É, exato. E você deixa de ser emo?
Não. Você ainda tá com o olho preto.
É, exato. A nota Metacritic dele é 66, somam 19 críticas especializadas.
Mais uma vez ali, um álbum na casa dos 6, né?
É, exato, como a gente disse, é mediano.
Do mediano, sim. E esse álbum, ele gerou muitas críticas positivas pra Avril, porque o pessoal começou a elogiar essa transição justamente que ela fez do rock alternativo, do grunge, pro pop punk, pra uma coisa mais chiclete. Sendo uma coisa, assim, muito mais cativante pro rádio na época.
O álbum, na primeira semana já, ele já vendeu 289 mil cópias, entrando ali pra parada do Billboard 200 dos Estados Unidos. Esse álbum, ele é visto meio que como o que ela fez ali pra ter um apelo comercial, pra vender bastante, pra chamar mais atenção, porque o segundo, ele teve hit, ele teve, sim, umas músicas boas ali, só que não foi nada igual o primeiro, entendeu?
Sim, foi do jeito que ela queria.
É.
Então eles deram essa chance pra ela e agora eles vão fazer uma coisa mais comercial. E os singles dessa era, além de Girlfriend, teve When You're Gone, Hot e The Best Damn Thing.
Cara, se você nunca escutou ela cantando em português, Girlfriend, vai escutar.
Você precisa ter essa experiência.
Será que se eu escutar, se eu colocar só os primeiros segundos, eles cortam?
Acho que não.
Será? Eu vou colocar...
É porque, assim, é uma passação, entendeu? É uma música de passação. Eu não acredito que a Avril fez isso.
Não gosto de ser namorada.
Namorada. Que ódio.
Namorada.
Ai, que ódio.
Ela fez, na verdade, em vários idiomas, até em português.
Até em português, mas assim, rainha. Poxa, né? É, daí vem pra cá e não toca nos fãs. Mas, falando sobre esse álbum, ele realmente foi definitivamente um dos álbuns mais pop da Avril, assim, na minha opinião.
Com certeza, com toda certeza. Também ela adotou esse fundo rosa, sabe?
Sim.
Foi muito proposital ali.
E parece que ela fala nas letras uma coisa assim, um jovem adulto ali, putz, acabou de sair dos 21, entendeu? Acabei de ficar maior de idade, vou fazer coisas.
E tipo, eu tô no auge, eu tô linda, eu tô rica.
Uh-huh.
Eu vou ser um pouco patricinha porque eu posso, entendeu? Eu tenho dinheiro. E tipo, ela faz essa transição visual junto com a sonora. Tipo, ela virou uma patricinha, então ela vai começar a usar rosa, vai ser tudo rosa. Ela vai fazer um clipe que ela tá vestida de várias meninas e ela vai dar em cima do namorado da menina.
Sim.
Entendeu? Então, tipo assim...
É muito bom.
É muito bom.
Girlfriend inspirou Break Up With Girlfriend, né? Porque é a mesma vibe ali.
É verdade. Teve ali uma inspiração. Aqui ela continua essa rebeldia, só que é uma rebeldia diferente, né? Tipo, antes era uma rebeldia adolescente, de...
Agora é uma rebeldia, assim, de pop star teen,
é,
entendeu?
Exato. É outra coisa. Uma coisa mais enjoada. Uh-huh, você sente até nojo,
demais,
sabe?
Uma coisa, sei lá, Justin Bieber no começo da carreira. Não nas mesmas proporções, mas
é,
entende.
É, gente, pelo amor de Deus.
É só uma comparação idiota. Vamos pro outro álbum já? Pro quarto?
Vamos.
Quarto álbum da carreira da Avril foi o Goodbye Lullaby. E a capa desse álbum é uma moldura. Ela tá com um vestido branco e tem várias rosas aplicadas em cima desse vestido, como se fosse uma certa colagem ali. É, e ela tá em cima de um piano com uma taça de champanhe.
Ou vinho branco, não sei o que é aquilo, mas é um...
É uma coisa...
Alcoólica.
Branca. É um álcool,
sim,
branco.
Sim. Esse álbum foi lançado em 2 de março de 2011 pela RCA Records e tem 14 músicas, totalizando 52 minutos e 12 segundos.
Alguns dos produtores desse álbum é a própria Avril, o Butch Walker,
que já esteve em outro álbum dela.
Sim, o Derek Whibble,
que também já esteve no The Best Damn Thing e era o marido dela.
Teve também o Max Martin e o Shellback.
O Max Martin e o Shellback, eles são aquela dupla que a gente sempre fala, que eles estão em todo lugar, e em 2011 não era diferente. E os gêneros desse álbum, o rock, pop, pop rock, pop punk, rock alternativo, power pop, indie rock e soft pop. Ela ainda ali continua no pop, só que agora voltou a escurecer de novo, entendeu? Uma coisa mais dark mesmo.
Sim. E a nota Metacritic desse álbum, assim como todos os quarto álbuns de cantores, foi um pouco mais baixo do que o normal, foi 5,8, baseado em 14 críticas que fizeram.
Eu tava lembrando, tentando lembrar qual era o quarto álbum da Lana.
É porque assim, o quarto álbum é sempre polêmico, né?
Ah, porque o pessoal meio que já tá de saco cheio,
é,
né?
É, tipo, porra, é o quarto álbum, o que, que você vai fazer?
Ó, o quarto álbum, ah não, eu ia falar o Solar Power, mas ele é o terceiro. Ó, o quarto álbum, Love Plus Fear, da Marina, o pessoal não gosta.
Ah, então.
Goodbye Lullaby, ele é considerado ali um registro mais introspectivo por parte da Avril, em comparação aos outros álbuns que ela já tinha lançado. O instrumental, ele é mais despojado, ele é mais puxado só pro violão e pro piano, em vez de ser aquela coisa mais suja que a gente já tava acostumado.
Uma coisa mais cordas, né?
É.
E após o lançamento, ele teve uma... As críticas, assim, foram uma coisa meio mista, porque... Alguns falaram que era um álbum um pouco mais introspectivo e pessoal, e outros críticos estavam questionando o som moderado e o conteúdo lírico que ela estava trazendo.
E é meio interessante a gente ouvir isso, porque aqui ela, de novo, ela assume ali um papel muito importante na produção do álbum, que ela coescreve todas as faixas do álbum. Pessoal... curtiu muito ali. Sim. Ela teve realmente muita mão agora aqui. Mas é que toda diva tem um álbum mais introspectivo.
Sim, o assunto que ela aborda nesse álbum, talvez seja por conta disso que ela tenha cuidado dele, sabe? Se dedicado mais, feito mais por ela mesmo. Tipo, ter ficado atenta ali no que tava rolando em todas as músicas.
É, porque esse álbum, assim, é claramente uma pessoa que acabou de se divorciar, né? Ela,
sim,
tá com
exato.
Aquele vestido da capa do álbum, ele parece uma coisa meio noiva, entendeu?
Uhum.
É, então daí esse realmente é ali um momento de luto pra ela. E faz sentido. Ele realmente é mais morno, né? Esse álbum. E acho que é necessário. Já tá no quarto álbum. Acho que tá na hora de você fazer uma coisa diferente, assim.
É, ela sai daquela pose que ela tava de...
Fodona, irônica.
De pique bandida,
pique,
sabe?
Bandida,
ela não consegue mais manter isso porque ela tá tratando de assuntos mais pesados na vida.
Enquanto na outra, ela tava falando, nossa, eu, sabe...
Eu só quero ser uma patricinha.
É, eu sou a melhor, entendeu? Coisa da sua vida.
Tipo, ah, termina com a sua namorada, fica comigo.
E os singles dessa era são, primeiro, What the Hell, segundo, Smile, depois, Wish You Were Here, e quarto, Push, que não tem clipe, mas é considerado um single. E assim, ela fala sobre encontros casuais, que provavelmente foi o que aconteceu depois que ela se separou, né? Então ela aborda muito,
sim,
isso. Mas aí depois ela piranha tudo, depois ela fala que ela tá triste, mas ela ainda tá sorrindo. E ela fala, eu ainda queria que você estivesse aqui, apesar,
sim,
de
e
tudo.
Ela tá, e ela tá puta por estar sofrendo.
Por um feio.
É, ela ainda não quer sofrer, mas ela tá sofrendo e ela tá com ódio disso, sabe?
Pelo
não
feio.
Era pra ser assim.
E agora chegamos aqui numa polêmica.
Numa polêmica,
né?
Polêmico.
Eu,
sim,
também acho. É o quinto álbum auto-intitulado.
Sim.
Avril Lavigne.
E assim, quando o álbum vem com o nome do artista, você já pode esperar algo meio...
Duvidoso.
Duvidoso, ou polêmico, ou muito bom, ou decepcionante. Existem muitas possibilidades.
É.
A capa desse álbum é basicamente o rosto da Avril, assim, bem focado.
Bem de perto.
Bem de perto. Tá com o cabelo preso e com os olhos com uma sombra, assim, bem preta, toda borrada. Até passando, assim, do limite do que ela geralmente usa de maquiagem.
E eu lembro que na época muita gente falou que era horrível, mas pra mim sempre foi tão icônico esse
porque
olho
é
borrado.
É uma capa muito minimalista.
Exato.
Sabe?
Mas a maquiagem, tipo, pra mim sempre foi muito incrível.
Sim. Eu queria sair com o olho daquele
eu
jeito
também.
Na rua.
E, é que eu nem ia ficar bonita, né? Só Avril pra ficar bonita com esse tipo de coisa. Esse álbum, ele foi lançado em 5 de novembro de 2013 pela gravadora Epic. E é um álbum de 13 faixas, de 40 minutos e 34 segundos.
Alguns dos produtores desse álbum foram L.A. Reid, que já trabalhou com a Mariah, com a Rihanna, com o Usher, com o Justin Bieber. A própria Avril, Chris Basford. O Peter Svensson, que é o guitarrista e faz parte da banda The Cardigans. O David Hodges, que é o ex-integrante do Evanescence, que tocava piano e fazia alguns vocais na banda. O Chad Kroeger, que é vocalista e guitarrista do Nickelback. Então, assim, teve uma grande...
Tiveram mais nomes aí.
É, tiveram mais nomes e uma grande base, assim, de cantores que estavam ali no rock alternativo,
é,
sabe?
E aqui o principal gênero é o pop rock.
Sim, e a nota Metacritic desse álbum é 6,5, que foi baseado em 9 críticas. Mais um álbum mediano.
Aqui ela meio que abandonou o que ela tava fazendo no último álbum. E ela experimenta sons pop eletrônicos, assim. Que era o que tava acontecendo meio na época, se você pensar, assim. Esse álbum é 2013, o que tava tendo ali? Art pop, MIA pirando. Então, assim, era uma coisa muito suja, muito carregada.
O eletrônico tá vendo pra todas as outras bolhas, né?
Mas ainda assim, esse álbum ele contém algumas músicas, algumas baladas no piano e tudo mais. Tem também músicas meio puxadas pro rock. Esse álbum, ele realmente tem várias facetas, assim.
Os feats desse álbum, um deles é com o Chad Kroeger e o outro com o Marilyn Manson. Esse álbum, ele trata bastante sobre a rebelião, a juventude e o amor.
Esse cara, o Chad Kroeger, eles têm uma música juntos, né, que é Don't Let Me Go. Ele é o cara que canta... É do Nickelback, então ele é um cara muito famoso. E eles foram casados, eles começaram a namorar em 2012. Eles namoraram ali por 6 meses, daí eles se casaram. Em 2015, eles se separaram de novo. Então, tem esse feat aí, ele ajudou ela a produzir e tal.
E depois...
foi isso, e depois acabou.
Acabou de novo.
É, ela até o momento ela foi casada 2 vezes.
E agora namoram feio.
Não vamos nem falar.
As críticas desse álbum foram muito positivas, porque eles estavam elogiando o estilo mais despreocupado que a Avril adotou para esse álbum.
Ele debutou na 5ª posição no Billboard 200 com 44 mil unidades vendidas nos Estados Unidos, sendo ali considerada a pior semana de vendas para ela e também a posição mais baixa que um disco seu já alcançou.
Estranho, né? Polêmico. Disco polêmico.
Exato.
É, mas então, por que esse álbum é polêmico, Eduardo?
Porque ele é muito pop de novo.
Sim.
E eu acho ele mais pop até que o The Best Them Thing. Ele é, tipo, é muito pop.
Não, exatamente.
Aqui ela chuta tudo que ela fez antes. É que assim, não é feio falar isso de ah, ela chuta tudo antes, porque, tipo assim, tem Here's to Never Growing Up, que ela faz referência a ela, ela usa as mesmas roupas que ela usou em Skater Boy, ela faz uma referência, uma autorreferência ali. Né? Ela se vê como um ícone nesse álbum e ela tá certa,
ela tá
óbvio.
Certíssima.
Mas é muito pop, é uma coisa que você não espera, é uma coisa muito rádio mesmo. É mais rádio até que o outro lá, o The Best Them tem pra mim, assim.
Ficou ainda mais comercial, né?
Eu acho, com certeza.
Só que é estranho porque ele não vendeu. Ele tava com essa proposta, talvez, de ser um pouco mais pop, comercial, só que ele não rendeu.
Porque o pessoal não gostou, porque eu lembro que na época, foi em 2013, então eu já tava na internet, né?
Uhum.
Eu já tava nos fóruns ali da internet. Eu lembro que, tipo, quase ninguém gostava desse álbum, sabia? Tipo assim, ele me marcou muito esse álbum. Eu gostava muito
então,
dele.
Então, aí que tá. Eu acho que ele, pra mim, ele foi um álbum que me marcou muito também,
é,
sabe?
Sim.
Porque eu tava ali começando a escutar música e conhecer cantoras e sabe, iniciando meu conhecimento musical e, tipo, ela tinha acabado de lançar o álbum e eu tava ouvindo.
E os clipes da série são muito divertidos
Sim.
e bonitos. Tem o, tipo, o clipe de Rock and Roll, que é um dos meus favoritos da carreira. Eu adoro ele, é muito divertido.
Os quadrinhos, é muito, muito bem feito mesmo.
Exato. E esse álbum, ele realmente é meio que uma ode à carreira dela, como a gente já falou. Só que é isso, é muito pop.
É ela falando de coisas fúteis de novo, sabe? Cantando sobre qualquer coisa e...
Mas sabia que tem umas músicas ali que eu acho que as letras são muito até maduras, assim? Uma coisa que até não acho tanto nos álbuns mais recentes dela.
Ah, não, eu concordo, até porque ela já tava mais... bem mais velha do que nos outros álbuns,
Sim.
então...
Tipo, ah, uma Give You What You Like, eu acho uma boa... É a minha música favorita.
Até a própria Let Me Go.
Let Me Go é mais...
coisa mais adulta, sabe?
Sim. Hush Hush, Hello Heartache, que são mais de boinha, ainda assim, elas são, elas são meio da badzinha, você fica
Sim.
meio triste, assim.
Você fica pensativa, é um pop melancólico.
É, exato. Nossa, esse álbum realmente me marcou muito, porque eu conheço todas as músicas. Eu adoro aquela Seventeen, eu acho ela
é muito
incrível.
Boa, é muito
Beach
boa.
In Summer, muito boa, ai...
Esse álbum, que álbum é tudo.
E eu sei porque o pessoal não gosta. Eu entendo porque não gostam, porque ele é muito chiclete. Ai, mas ele me marcou de um jeito.
É que ele foi feito com essa proposta, né?
É, exato. Eu só não entendo, tipo, a capa não tem nada a ver.
A capa não tem nada com o que ele traz.
Mas você acredita que essa capa me marcou tanto? Acho que até pela muito mais pela maquiagem do que por qualquer outra coisa, que ela é minha capa favorita da Avril. E eu sei que ela nem é a capa mais bonita, mas ela é minha capa favorita da Avril.
Eu acho justo, porque ela é uma capa muito marcante.
Ela
sabe?
É, sim.
Só que o que
eu fico
mais indignado é que ela não segura o...
A estética.
A estética, entendeu? Uhum. Ou vice-versa, as músicas não seguram a capa, por exemplo.
É, exato. Mas e daí?
Quem se importa, né? Essa música é boa, dá pra cantar. Porra.
Você quer falar de Hello Kitty?
Vamos falar de Hello Kitty. Eu quero falar de Hello Kitty porque o que acontece? Tá nesse álbum.
Tá
nesse álbum muito bom. E daí tem essa música.
Vamos primeiro falar só da música? O que, que você acha só da música Hello Kitty?
Eu não gosto. Eu nunca gostei. Eu ouvi, eu nunca gostei. Eu nunca gostei.
Então, eu gostava. Mas assim, é aquele gostar com a consciência pesada, porque eu sei que é ruim. Só que é uma barulheira tão foda.
É uma barulheira.
Que eu até gosto. Que eu já me acostumei, mas eu sei que essa música é uma das piores músicas já inventadas. Eu sei, entendeu?
Tá, não, tudo bem. Você sabendo.
Só que assim,
né? Eu conheci essa música, assim, com o clipe.
Ah, com o clipe eu não conheci.
E aí
antes.
Foi uma. Um show de horrores, sabe?
Por quê?
Conjunto.
Explica aí, por quê?
Porque é tudo muito caricato, e é um caricato feio, é um caricato errado até, sabe, em alguns momentos, assim. Eu acho que ela tentou fazer uma referência ali a uma coisa
japonesa
uma coisa cyber.
Hello Kitty é uma personagem japonesa.
E ela poderia ter feito isso de maneiras tão melhores.
Mano, o Japão é tão legal, é tão colorido, é tão divertido, e você faz de um jeito
racista. E aí
você coloca,
tipo, umas dançarinas. É, uma coisa
meio xenofóbica. É meio
xenofóbico
por parte dela, entendeu?
Só que ela não deu, tipo, uma foda pra isso.
Foram ver depois só que isso era meio problemático.
Por isso que eu digo, nesse álbum ela fez pop de novo e fez uma coisa, e às vezes ela fala sobre coisas mais fúteis, justamente por conta também dessa música, sabe?
Sim.
Essa música é totalmente fútil, o clipe, o que ela fala na música, e poderia ser um fútil legal, sabe? Mas não.
Eu sinto muito desse álbum que, apesar de ele ser muito pop, é um tipo, foda-se, eu não ligo muito mais pra indústria.
Sim, demais. Eu tô fazendo música porque eu quero fazer e...
É, exato.
E ela... eu não preciso demais.
É, porque aqui ela ainda tá com aquela coisa rebeldia, só que ela tá uma rebeldia, tipo, eu não ligo pra minha reputação, tô nem aí, uhum. Sabe? Tipo, eu só quero fazer minha música, e é isso.
Ou ela estava sendo obrigada, né?
É, vai saber. Mas a gata ganhou patrocínio nessa era, então... Hello Kitty é o pior clipe da carreira.
Sim.
Sem dúvida.
Sem discussões.
Podemos mudar?
Podemos, vamos pra próxima já.
Sexto álbum, Head Above Water. Head Above Water é o álbum ali que ela volta com ele depois de um hiato de 5 anos, depois do Avril Lavigne, né? E durante esse hiato, ela foi diagnosticada com a doença de Lyme. É uma doença infecciosa que é causada por um carrapato. E ela causa dor, febre, muita fadiga. É uma coisa muito estranha, né?
Uhum. E ainda mais estranho porque ela demorou muito pra se recuperar.
Exato, ela levou anos pra se recuperar. Tanto que ela voltou nas Olimpíadas em 2015 pra lançar o single Fly. Também ela foi pro Good Morning America falar que ela tava com essa doença e que ela tava se recuperando.
E ela anunciou também o retorno dela em uma carta pros fãs. O nome Head Above Water, que também é um primeiro single, ele ficou em 74º lugar na Billboard Hot 100. E essa música, ela é uma balada mais pop rock, que fala muito, e esse álbum se trata muito sobre a conexão da Avril com Deus e com forças maiores, porque durante toda essa luta que ela teve contra a própria mortalidade, que ela quase veio a falecer durante o tempo que ela tava com a doença.
E a capa é a Avril ali, nua, com um violão na frente do corpo, e embaixo tem o reflexo dela, porque tem um chão de água, assim, e é um fundo preto. É uma capa bem simples, né, na verdade.
Sim, eu acho ela bem bonita. Assim, bem ok.
Acho meio brega.
Meio assim.
Meio tia sertaneja.
Demais! Nossa, eu ia falar totalmente isso. Eu ia falar exatamente isso, sei lá.
A tia sertaneja.
Nossa, sim. Rosa e rosinha, sabe?
Rosa e rosinha. Que beijinho doce.
Ai. E esse álbum foi lançado no dia 15 de fevereiro de 2019 pela BMG. E ele tem 12 faixas. Levando 41 minutos e 47 segundos.
E os produtores contam com a própria Avril Lavigne, o Stephen Mocchio, que também produziu o Wrecking Ball, o J.R. Rotten, que já produziu Survivor das Destiny's Child, já produziu pro Jason Derulo, pra Nick, pro Panic at the Disco, o Mitch Allan, que já produziu pra Demi, pra Miley de novo, pra Selena, entre outros nomes que ela já tinha trabalhado antes.
Sim. E os gêneros desse álbum é o rock alternativo e o soft rock.
Ah, mas não é, né?
Mas não é.
Ah, mas não é, né?
É uma coisa mais R&B que ela fez, né?
É, uma coisa meio Mela Cueca, uma coisa muito estranha, né?
Eu nunca tinha ouvido esse Mela Cueca, mas eu amei. É, e realmente é isso.
E a nota Metacritic dele é 5,5, com 12 críticas.
É a menor nota.
Merecido, você não acha?
Eu acho merecido.
Eu acho que é o pior álbum da Avril, na minha opinião.
Eu também acho. No fundo.
No fundo.
Enfim, eu acho que é.
É.
E assim, eu entendo ela ter vindo uma coisa mais íntima, mais minimalista, porque ela veio depois...
E tudo bem.
Tá tudo bem, porque ela passou por coisas e ela precisava escrever e cantar sobre aquilo. E também ela deu um tempo de uma grande polêmica, né? Ela saiu de um álbum polêmico, então faz sentido ela ter dado esse tempo, sabe? Pra lançar o próximo, o Head Above Water.
Sim. Eu tinha falado antes que ela não tinha amadurecido tanto nos últimos álbuns em questão de letra. Mas tem algumas letras nesse álbum que elas são da hora, você não acha?
Sim, eu acho.
Tipo, a própria letra de Head Above Water, eu acho essa música, com o passar do tempo, ela cresceu em mim. Eu faço piada dela aqui, tipo, o rock é cristão e tudo mais.
Mas é bom.
Mas ela cresceu em mim, sabe? Eu entendi ela é muito importante realmente pra carreira da Avril. E o clipe é muito lindo, tem uma fotografia muito linda. Então, hoje em dia eu respeito muito essa música.
Sim, assim como A Feel in Love with the Devil.
Que é a melhor música do álbum.
Que é a melhor música do álbum.
Sem dúvida, assim. Tem Tell Me It's Over.
Tell Me It's Over.
Que é um dos singles
também. Que é muito boa
também.
Eu acho ela
que
boa.
Ela é boa. Mas aí tem tipo Goddess.
Tem aquela com a Nicki Minaj.
Nossa, Eu escuto, mas ela é ruim pra cacete, hein?
Ah, você escuta, eu nem escuto, porque é muito o passado. Por que você fez isso?
Mas é mesmo, odiei, mas eu escutei porque, sei lá por quê, porque ela é escrota demais. Não sei. E essa música nem teve clipe, porque eu acho que ela viu que todo mundo tinha odiado.
Exatamente. E ela continua naquela vibe gótica, né? Que eu acho que nesse álbum ela traz essa estética do gótico
de
novo.
Menos...
Pros clipes, eu acho.
Pros clipes, pra maioria, sim, né? Só que daí, tipo, eu penso, tem aquela música Bigger Wow, sabe? Tem umas coisas assim, eu fico...
Muito nada a ver, né?
Que
desconexa.
Chata.
Umas coisas muito desconexas com o álbum, eu acho.
Aí você fica, tipo... Realmente é o pior álbum dela, não tem nem o que dizer. Goddess é ruim, Bigger Wow. Deixa eu pegar aqui, vamos ler. Okay, agora eu fiquei
vamos
curiosa.
Falar mal.
Vamos falar mal? Ele começa com Head Above Water, que a gente gosta. Tem Birdie. Você lembra de Birdie?
Não,
Birdie?
Ela é super esquecível.
Daí tem I Fell in Love with the Devil, que é, né? Tell Me It's Over. Daí começa Dumb Blonde. It Was In Me. Nossa, essa música é ruim, hein? Souvenir. Nossa, Souvenir é muito ruim.
Souvenir é muito ruim.
Crush. Não, alguma coisa assim? Deixa eu ver. É isso mesmo.
Nice. Não é ruim. É ok. Ela é uma música
ela
ok.
Ela é ruim. Ela é ruim, mas ela é bonitinha. Daí tem Goddess, que é só ruim.
Ela parece uma coisa meio Selena Gomez.
Ai, coitado.
No início da carreira.
Daí tem essa Bigger Wow. Daí tem Love Me Insane, que tipo é ruim também. E Warrior, que também é ruim.
Sim, ou seja, são poucas que te salvam.
Exato, desculpa. O pior álbum, realmente. Então vamos pro último, vamos.
Me deu até sono. E o sétimo e último álbum da Avril é o Love Sucks. Que na capa tem a Avril sentada de pernas abertas, assim. Ela tá com uma roupa de vinil toda preta, com uma saia. E ela segura uns balões pretos. O fundo é todo vermelho. Ela tá sentada no chão e as paredes são todas vermelhas.
Esse álbum foi lançado agora, 25 de fevereiro de 2022. É lançado pelas gravadoras Elektra e a DTA. É um álbum com 12 faixas, de 33 minutos e 29 segundos.
E alguns dos produtores desse álbum foram John Feldmann, que é o vocalista de uma banda de rock punk, Goldfinger. O Derek Smith, Travis Barker, que é um integrante do Blink. O Machine Gun Kelly, que produziu a música que ele participa com a Avril. E o Mark Hoppus, que também é um integrante do Blink.
Que também fez uma música com ela.
Exatamente.
E os gêneros desse álbum são pop, punk, rock alternativo e todos aqueles gêneros que envolvem ali o emo.
São muitos. E a nota Metacritic desse álbum, que é inclusive a maior nota que a Avril já conseguiu, é 7,4, baseada em 11 críticas.
Gente, vamos já falar, não é o melhor álbum
não
da
Não é o melhor álbum, não é.
É um dos piores?
Sim. Mas não sei porquê dessa nota.
Ah, é porque... Bem.
Não, eu não sei. Eu realmente não entendo o porquê dessa nota.
É porque pensa assim. A Avril, com a internet que a gente tem hoje, com essa mídia e tudo mais, que a gente tem essa facilidade, ela só lançou 2 álbuns.
Uhum.
Um deles foi o Head Above Water, que é ruim. E agora o Love Sucks.
Que é melhorzinho.
Antes tinha essa crítica especializada, só que é hoje em dia que eles ligam mais pra dar nota e fazer essa média. Então, eu acredito que seja por isso. Porque todo mundo sabe que esse álbum não é o melhor álbum dela.
Exatamente, né? Exatamente.
Ela descreveu a gravação desse álbum como se ela estivesse de volta ao ensino médio, saindo com o tipo de pessoa com quem ela cresceu e foi algo sem esforço. Ela disse também, em uma entrevista, que esse álbum, ele é muito leve e feliz, mesmo que haja música sobre angústia e separação. E também ele é muito estimulante e poderoso. E ele tem uma mensagem positiva para as pessoas defenderem a si mesmas e para elas verem o seu próprio valor.
E ela afirma também que esse último álbum é o único que ela sempre quis fazer durante sua carreira.
Ai, Avril, não.
Para
fala
de mentir,
isso, não.
Para de mentir, para de ser mentirosa.
Ai, 7 álbuns e foi esse o que você queria
justo
fazer?
Justo esse.
Não, não era. Mas sabe por que ela deve ter falado isso?
Por quê?
Porque agora ela tá com aquela gravadora do Travis. E eles são amigos, então ela deve falar, putz, vou aqui cantar
vou
a bola
uma,
pro meu mano, entendeu? Porque ele realmente deve ter dado uma puta liberdade criativa pra ela, sabe?
Sim,
coisa que
ela
talvez ela não tinha antes. Não sei, não sabemos.
Pode ser porque eles são amigos, né?
É, então... exato. E tipo, é a Avril Lavigne, você vai largar qualquer coisa na mão dela e deixar ela fazer porque é a Avril Lavigne, entendeu?
Uhum.
Não tem como.
Mas...
E aí?
Não é um álbum que agradou a todos, né?
Não, não agradou. Assim, eu acho que esse álbum é de novo um revival, tipo o Avril Lavigne, só que aqui é realmente mais musical e o Avril Lavigne é mais estético.
É...
Só que aqui ele não é tratado como revival, não é tratado como
não.
Revival. Aqui é tratado tipo, ai, estou louca, vou fazer isso, entendeu?
Eu acho que ela embarcou naquilo que a gente tava conversando, ela embarcou nessa onda nova que o rock tá vindo,
que
sabe?
A gente já falou em vários episódios,
exatamente,
né?
Tá voltando e ela veio fazendo isso, que é uma coisa que ela já fez no começo da carreira dela.
E ela fez de novo.
E ela fez de novo, só que agora de uma maneira genérica.
Genérica, exato. Porque assim, você gostando ou não do álbum, você tem que concordar que a maioria das músicas, elas têm mesmo que a mesma premissa, assim.
Tanto que elas se parecem muito,
elas se parecem,
né?
Muito, várias músicas ali. Teve algumas que eu gostei, mas a maioria eu fiquei tipo, ah, não sei se eu pegaria pra escutar individualmente,
uhum.
Sabe? Prefiro outras.
Sim, eu acho que é muito uma ou outra que se salva.
Uhum.
Aí.
É, são produções muito parecidas, sabe? Só que assim, eu gostei dos clipes dessa era. Eu achei eles bonitinhos.
Só tiveram 2.
É, por enquanto, né? Porque ela acabou de lançar.
Sim.
Também. O que será que ela vai lançar mais? Ah, com certeza ela vai lançar um com o Machine Gun Kelly.
Com
né?
Certeza.
Você gostou da música com ele?
Eu gostei. Eu gostei muito dos... Não gostei muito, mas eu acho que os feats desse álbum, eles...
Eles são as
eles
melhores.
Eles seguram, sabe?
Eles seguram.
É, eles seguram.
Um dos problemas também desse álbum é a escrita. Tipo, antes eu passava o pano pra escrita dela.
Porque ela era uma, tipo, uma jovenzinha e tal.
E ah, era divertida, era a pessoa rebelde do punk.
Mas agora já chega, né?
É, agora ela poderia ter subido um pouco o jogo dela.
É, poderia ter falado coisas melhores.
Porque ela poderia ter voltado com essa estética. Eu acho que eu preferiria mais se fosse esse instrumental, essa estética toda que ela trouxe. Porque querendo ou não, é da hora você ver ela de novo com essa estética.
Uhum.
Mas sei lá, gata, sabe? Você tá com um namorado novo, que, né, por sinal, é feio.
É feio.
Ele ajudou a produzir, ó. É o Mod Sun, é um dos produtores desse álbum. Então, assim, nossa, os boys dela ajudam ela a produzir, né? Então, assim, eu acho que eu tenho que escutar mais esse álbum pra tirar uma conclusão.
Eu acho que ela não fez uma coisa que a gente esperava que a Avril adulta, cantora, roqueira, fizesse, eu acho.
Porém, faz sentido ela fazer isso, porque é muito fácil.
Sim, é coisa que ela já sabe fazer, que ela já fez.
É, então tipo assim, você não espera, mas você entende.
Uhum.
Eu
acho que é isso.
É, exato. Então tipo assim, é realmente um álbum ali que a gente não é muito fã. É aquilo, né?
Mas... Tá tudo bem também.
Tá tudo bem. Ele não é horrível. Ele não é horrível.
É, tanto que ele não é o pior. A gente decidiu que ele não é o pior.
Que é o pior é Head Above Water, né?
Uhum.
Qual é o seu favorito?
Eu acho que é o Avril Lavigne.
Assim, o meu favorito é o Avril Lavigne, mas eu sei que ele não é o melhor.
Aham, sim. Eu acho que eu gosto muito de The Best
Damn Thing.
Sim.
Eu gosto muito do Let Go.
Eu também. Ele é perfeito, ele é muito icônico. Ele é, né, muito. Nossa, marcou demais.
E qual o seu clipe favorito da Avril?
Alice. Não tá aqui, a gente não falou sobre ele, mas um dos meus clipes favoritos
é
o clipe de Alice.
Nossa, é porque ele é muito divo, né? Ela
demais.
Tá muito diva. Mas é que assim, eu percebi que os clipes dela são todos meio parecidos, assim.
Sim, são, porque a gente tava fazendo uma análise.
É, né, a gente assistiu todos os clipes dela hoje. E assim, é sempre ela linda, com uma roupa gótica.
Caindo em algum lugar.
É, no meio de uma floresta, ou numa casa velha, ou em cima de um piano.
Ou na água.
Ou numa casa abandonada. E a gente gosta.
Essa estética é a premissa que ela sempre trouxe.
Preguiçosa, então... bonita e gótica.
E gótica.
É o que a gente queria.
Exatamente.
Ser. A gente só é preguiçosa.
Queria estar no lugar dela. Pronto. Seu clipe preferido dela.
Ah, o meu clipe favorito... É o meu favorito porque ele é o mais icônico, que é o Girlfriend. Ele é o mais icônico.
Sim, ele é muito
como.
Bom. Uh-huh.
Tipo, a roupinha Deus. Dela, aquela saia xadrez. Uhum. Ai, ridícula, né? Ridícula. Mas eu amo muito. Me marcou muito. Eu sei que nem é o melhor, mas é o que eu mais
querendo
gosto.
Querendo usar, né?
Querendo usar, óbvio. É isso, pra mim, mesmo eu não gostando, sei lá, de algum álbum da Avril, eu vou estar lá pra escutar, pra falar, pra opinar, porque eu cresci com a Avril e ela é um ícone.
E a gente continue vendo o que ela faz, sabe? Eu acho muito justo.
Porque eu sempre gostei das coisas que ela fez, então...
Sim.
Só porque ela fez agora uma coisa que eu não gostei muito, né? Não quer dizer que eu vou parar de acompanhar ou que eu sou hater, nada disso. Até porque é inegável a influência que ela teve na vida de toda uma geração, sabe? Eu falo isso porque eu estava lá.
Da música também,
pro
sabe?
Mundo da música,
a forma como as pessoas
beleza,
fazem música hoje.
É, exato.
Como fazem pop rock hoje.
Sim, tanto que, tipo, o que tem alta hoje, que é o que ela voltou a fazer, é baseado no que ela fazia antes.
Exatamente.
Então, sabe? E a gata tá lá no formol, entendeu?
Cheia dos procedimentos estéticos. E é isso. Acho que a gente...
Deu uma passada.
Foi sensato, sabe? Porque a gente... Nós dois, a gente gosta muito da Avery.
Mesmo não gostando,
mesmo
a gente...
Mesmo não gostando de todas as músicas.
A gente respeita e... Ela realmente é um ícone fashion na minha vida,
com
sabe?
Com toda certeza.
Com toda certeza e... Sabe, eu queria muito ter alguns cabelos dela na minha vida, mas eu não pude ter.
Sim,
tudo bem.
Seria todo. Várias mechas coloridas. Fechamos o episódio,
então. Até o próximo episódio, vem
Sim,
aí.
Esperamos que vocês tenham gostado desse formato, que foi bem diferente. É nosso primeiro episódio,
assim. Foi diferente,
assim,
sim.
Assim, passando bem rapidamente por todos os momentos da carreira musical de algum cantor.
Pra falar desse lançamento de agora, né?
Exatamente.
Que é o Love Sucks.
Sim. E daí a gente já quis englobar tudo aqui e falar um pouquinho de como foi a nossa vida com as músicas da Avril. Da Avril.
Ou o que você quiser falar.
Exatamente.
Da Ramoninha.
E é isso, até o próximo episódio, que vem, finalmente, o álbum da Marina.
Peraí, eu esqueci só de uma coisa. Você acha que ela foi substituída?
Tan, tan, tan. Então.
Ai.
Talvez.
A gente não vai poder lançar essa, né? A verdade corrói. Aquela...
Exatamente.
Não, mas pra quem não sabe, eu só vou explicar rapidinho. Existia um blog na internet que apontava com... Fatos, entre
fatos,
aspas, entre
fatos,
aspas,
altura,
né?
Altura, tudo.
É, fotos explicando que a Avril tinha morrido e tinha sido substituída por uma pessoa que era muito parecida com ela. Porque ele tinha feito comparação de algumas expressões do rosto dela, do tamanho do couro cabeludo.
Do alcance vocal dela.
É, exato. Então, tipo assim, mano, é uma fanfic que até hoje do mundo da música, assim, é muito engraçado.
Que a gente ama ficar relembrando. É. Ela não envelhecer também.
E o fato de ela ter se afastado dos fãs na fila no Meet and Greet do Brasil.
Exatamente.
Eu ouvi falar esses dias que a culpa não foi dela.
Reptiliana.
Mas eu ouvi falar que a culpa não era dela, que esses dias explicaram o porquê, mas até hoje eu não sei. Mas eu sempre achei estranha essa história. Eu sempre fiquei tipo, nossa, será que é culpa dela mesmo? Coitada. Porque ela realmente tinha cara de que não tava entendendo muito o que tava acontecendo ali.
Sim, tipo, umas fotos com a pessoa longe, de mim, estranho.
Então, assim...
Esses fãs são estranhos.
A gata entrega tendências, memes,
teorias
da
conspiração.
Então, assim, uma diva completa, entendeu?
Exato.
Então, a gente fez aqui esse caminho, essa trajetória toda dela, porque a gente acha ela uma artista incrível, a gente...
Respeita muito. Ela, tudo que ela fez.
E é isso.
E a nossa diva alternativa.
É uma delas, com certeza.
E é isso, um beijo, até o próximo episódio.
Até, tchau. Que vai ser o álbum da Marina.
Sim.
Que eu te cortei.
Exatamente.
Mas vai ser isso.